DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 1 de novembro. O futuro secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu em Brasília que a comunidade dos países de língua portuguesa pode desempenhar um enorme papel de união na vida internacional. As declarações de António Guterres tiveram lugar na abertura da 11ª Conferência da CPLP. De acordo com o antigo primeiro-ministro português, as Nações Unidas contam com uma comunidade lusófona para, com grande eficácia, participar na vida política internacional. Guterres disse ainda que as grandes potências e países têm percepções perfeitamente disfuncionais uns dos outros, algo que defende não existir dentro da CPLP. O futuro secretário-geral da ONU informou ainda que gostaria de ver a língua portuguesa tornar-se um dos idiomas oficiais das Nações Unidas. No entanto, deixou claro que essa decisão passa pela Assembleia Geral. Hungria, República Checa, Eslováquia e Uruguai foram aceitas como observadores associados da CPLP, juntando-se assim à Ilha Maurícia, Namíbia, Senegal, Turquia, Japão e Geórgia. O anúncio foi feito pelo presidente do Brasil, Michel Temer. Notícia ainda de que Cabo Verde vai assumir a próxima presidência rotativa da CPLP em 2018. A decisão foi tomada no primeiro dia de trabalhos em Brasília. A 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Lusófona termina esta terça-feira. A administração do Banco Português de Investimento informou que a venda de 2% do Banco de Fomento Angola é a única solução para cumprir as exigências do Banco Central Europeu. O BPI convocou os acionistas para uma reunião no final de novembro para votarem a venda de 2% do BFA à operadora angolana Unitel por 28 milhões de euros. A concretizar-se, o Banco Português deixa de controlar o Banco Angolano, passando o domínio para as mãos de Isabel dos Santos. O Conselho de Administração do BPI continua a dizer que a alienação é a única solução para que o banco reduza a exposição a Angola e cumpra as exigências do Banco Central Europeu. A organização não-governamental Human Rights Watch acusa polícias e militares nigerianos de terem violado mulheres refugiadas em campos de acolhimento no nordeste da Nigéria, para onde fugiram dos jihadistas do Boko Haram. De acordo com Mausi Segun, investigadora desta ONG, é vergonhoso e escandaloso que as pessoas encarregadas de proteger estas raparigas as ataquem. A EHRW afirma ter registado em julho 43 casos de abusos sexuais em 7 campos de refugiados na Nigéria. A Organização de Cooperação Islâmica anunciou a demissão do seu líder na segunda-feira, dias após Yair Madani ter feito um comentário em que troça o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. No entanto, a maior organização pan-islâmica do mundo diz em comunicado que o secretário-geral da OIC se demitiu por razões de saúde. O antigo ministro saudita Yair Madani estava à frente da organização desde 2014. O governo da Síria voltou a rejeitar a acusação de que usou armas químicas no conflito sírio. Perante a denúncia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o representante permanente da Síria na organização, Hussein Edin Ala, disse que o regime de Bashar al-Assad não tem bombas de fragmentação e utiliza apenas armas convencionais usadas por todas as forças regulares do mundo. Hussein Edin Ala negou também que o regime de Damasco esteja a recrutar menores ou que mantenha civis como reféns em zonas ameaçadas pelos rebeldes. O governo francês deu na segunda-feira como terminado o desmantelamento do campo de refugiados de Calais, conhecido como a Selva. A prefeitura do departamento de Pas-de-Calais informa em comunicado que só ficaram de pé 3 lugares de culto de forma a permitir a sua utilização por crianças menores do centro de acolhimento temporário que fica nas imediações. A partir de agora, a empresa que desmantelou o bairro de Lata vai também começar os trabalhos de requalificação e limpeza dos terrenos que estavam ocupados por quase 8 mil migrantes. Hillary Clinton, candidata às eleições presidenciais norte-americanas, que têm lugar na próxima semana, mantém a liderança nas sondagens, apesar da nova investigação do FBI aos e-mails enviados pela democrata quando estava no governo. De acordo com a mais recente sondagem publicada pela rede televisiva NBC, Hillary Clinton mantém a liderança por 6 pontos, o que mostra que a investigação aos e-mails não está a influenciar, pelo menos para já, o sentido de voto dos eleitores. As notícias ficam por aqui. Aproveito para lançar já a pergunta do dia. Quem é que acha que vai pagar a crise da dívida e a má gestão do dinheiro público em Moçambique? É precisamente este o tema do endividamento deste país da África Austral que está hoje em destaque no nosso programa. Fica agora com uma entrevista a Adério de Caldeira, redator-chefe do jornal moçambicano A Verdade, parceiro da DW África. O contraste tem a assinatura do jornalista Johannes Beck.
DW Contraste.
Até há poucos anos, Moçambique era tido como um caso de sucesso em termos de cooperação internacional. Governos como o da Alemanha apontavam o país da África Austral como um bom exemplo em termos de políticas de desenvolvimento. Porém, os mais de 2 mil milhões de dólares que as três empresas, Ematum, Proíndicos e Mozambique Asset Management, MAM, emprestaram com garantias do Estado, mas sem aprovação do Parlamento, causaram uma crise económica em Moçambique e abalaram a confiança dos países doadores e de instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. O meu nome é Johannes Beck, e falei sobre o endividamento de Moçambique com Adérito Caldeira, redator-chefe do jornal A Verdade, que também é parceiro da DW África. Moçambique teve um aumento espetacular da dívida do país, de 38% do produto interno bruto no ano de 2011 para provavelmente 130% no final deste ano de 2016. Como é possível um país endividar-se tanto em tão pouco tempo?
Bom, é possível porque o governo empenhou-se bastante em contrair essas dívidas. Essas dívidas não aconteceram por acaso, não, apesar de se tentar passar uma impressão de algum descontrolo e que as contas foram se acumulando e ninguém sabia muito bem o que é que estava a acontecer. Eu julgo que há pessoas no governo, neste e no passado, que têm a plena noção clara e sempre tiveram ao longo do tempo em que as dívidas foram sendo contraídas.
E foram contraídas por quem e para quê?
É assim, por quem? Há vários cães, não é? Há empresas privadas, há instituições do Estado, mas em última análise foram todas garantidas pelo governo de Moçambique. E esse é que é o denominador comum. É preciso termos atenção que mesmo estes números que são conhecidos podem não ser ainda os números finais. Porque, por exemplo, hoje sabemos que os aeroportos também contraíram muita dívida com garantia do Estado que não está contabilizada nas contas do Estado. Pode haver outras empresas do Estado que também tenham contraído e nós não tínhamos conhecimento. Portanto, julgo que parte da auditoria, que em princípio deverá acontecer, poderá ajudar-nos a clarificar até onde é que nós estamos e não me espantaria que fosse maior do que estes números que nós sabemos hoje.
Acredita que realmente vai ter uma auditoria independente destas dívidas que foram ocultadas ao Parlamento e ao público moçambicano?
Acredito que será uma auditoria profissional. Independente, o FMI não é muito independente, não é? Tem os seus interesses todos envolvidos e tem as suas parcerias e interesses com o governo. Acredito que para as instituições financeiras que lidam com Moçambique provavelmente ficarão com uma ideia bem mais realista, mas para os moçambicanos não tenho a certeza do que é que nós saberemos muito mais, porque nós sempre tivemos esta ideia que Moçambique tem muitas dívidas, nunca nos fez muita diferença, nem antes da reestruturação que aconteceu nos anos 90, se não estou enganado, e muito menos agora. Faz-nos alguma confusão agora, porque sentimos todos os dias, não é? Mas também há esta expectativa que, da mesma forma que perdoaram um dia, poderá sempre ser perdoada novamente.
O governo disse, pelo menos, que a dívida e a resolução do pagamento da dívida não iria afetar os gastos sociais. É verdade esta afirmação?
Não. Não é, não foi ao longo do ano de 2016, e não digo isso em relação a um efeito, digamos, indireto, não é? Por exemplo, o efeito da inflação e da desvalorização do dólar, que digamos que é um efeito indireto, mas diretamente orçamentos de áreas sociais do governo, educação, saúde, ficaram a perder muito do dinheiro, que nunca foi suficiente, e mesmo assim foi cortado em 2016, e na proposta de orçamento de 2017 também estão a ser cortados.
Significa então que quem paga estas dívidas, afinal, é o povo moçambicano e não o governo ou as empresas que pertencem ao Estado, de uma forma direta ou indireta, que contraíram estas dívidas, que endividaram tanto o país.
Sem dúvidas, que é o povo que está a pagar e vai continuar a pagar.
Qual é, em Moçambique, o peso que a sociedade civil e as organizações que exigem uma auditoria e um conhecimento sobre como e quem contraiu estas dívidas, qual é o peso que estas organizações têm? Realmente existe um poder para obrigar o governo a colocar, digamos, as informações em cima da mesa?
As organizações da sociedade civil e várias têm feito um trabalho muito bom. Elas têm tido, se calhar, o poder de mostrar, mas acabam por não conseguir influenciar, não é? Acho que quase ninguém, que não seja a própria Partido Frelimo, consegue influenciar fundamentalmente as questões chaves do nosso desenvolvimento e da nossa vida.
E, então, a pressão tem que vir principalmente por parte do grupo dos doadores, que anunciaram um corte na sua ajuda ao orçamento moçambicano?
Ajuda a fazer impressão, não é? Ajuda a fazer impressão, mas, de novo, não sei até que ponto esta pressão dos doadores depois irá refletir-se positivamente para o povo, não é? Porque nós sabemos que hoje os doadores estão preocupados também porque poderão ter perdido algum dinheiro ou terão sido eventualmente ludibriados em todo este processo das dívidas que vamos conhecendo, não é?
Existe o lado também do credor, portanto dos bancos que colocaram esta dívida das empresas como a Ematum, Proíndicos e Mozambique Asset Management, MAM, no mercado, que venderam a dívida aos investidores. Neste processo de tentativas de esclarecimento como decorreu o endividamento, os bancos têm tido um papel relativamente invisível. É justificado?
Pois, como todos os bancos fazem, não é? Têm sempre este papel que parece que não foi nada muito bem com eles. É natural que com estes também assim o seja.
Seria preciso, por parte dos doadores ocidentais, exercerem mais pressão sobre os bancos, como neste caso, por exemplo, Credit Suisse ou o banco russo VT Bank, para que se evite uma situação parecida no futuro?
Assim, eu não sei em que tipo de pressão é que os doadores podem fazer, porque nós vemos que estas situações de bancos e países não são propriamente situações novas. A comunidade internacional não tem conseguido fazer muita coisa, não é? Não sei porque é que, por exemplo, os contratos entre bancos e estados e países, empresas de estados, porque é que são mais blindados do que outros, não é? Porque a gente olha para alguns desses contratos e os bancos estão protegidos contra tudo e todos. Mas quer dizer, mas nós, que devíamos ser mais protegidos como um Estado soberano, não conseguimos ser, como não conseguiu ser a Grécia, como não conseguiu ser Portugal e outros casos que aconteceram, não é? Então, não sei até que ponto é que a comunidade internacional possa, de certa forma, influenciar positivamente. Eu sou um bocado cético. Imagino que, se calhar, interessa haver maior conhecimento do que realmente se passa em Moçambique, mas não um sentido de responsabilização.
Desta situação económica realmente difícil, temos uma inflação alta, mais ou menos 30%, taxas de juros do Banco Central acima dos 20%, temos pouco crescimento, à volta de 3, 4% previsto para o próximo ano, um endividamento muito, muito alto. Como é que Moçambique poderá sair deste impasse, no seu ponto de vista?
Julgo que, tal como eu, ninguém sabe. O governo diz que nós temos que produzir mais. Dá a sensação que parece que os moçambicanos não trabalham, são preguiçosos. Mas nós olhamos para os 41 anos de independência que temos, também não produzimos muita comida ao longo desses anos, e independentemente de termos tido guerra, tivemos períodos de paz, mas nem assim conseguimos produzir comida. Havia em Moçambique indústria que funcionava, mas hoje, por exemplo, as capulanas, que são um símbolo nosso para o exterior também, nem sequer são feitas em Moçambique, não é? Então não sei muito bem qual é a receita. E o governo, pelos sinais que dá, também não parece saber muito bem. O governo, as decisões políticas e práticas que tem tomado são, de certa forma, para ganhar tempo. À espera de ver, à espera que aconteça, não digo milagre, mas à espera que aconteçam coisas. Quanto mais ajuda, seja doação ou investimento, que entre em divisas para Moçambique, isso irá ajudar digamos, a minimizar a desvalorização do metical. A partir do momento em que nós sairmos da desvalorização, a partir do momento em que a inflação começar a ficar mais controlada, voltamos a ser um caso de sucesso e os problemas voltam a ficar em banho-maria.
DW Deutsche Welle.
Ouviram uma entrevista com Adérito Caldeira, do jornal moçambicano A Verdade. Esteve de visita na Alemanha a convite do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, KKM.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Na Beira, Moçambique, através da Rádio Pax, em 103.0 MHz. DW. Espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocamos: quem é que acha que vai pagar a crise da dívida e a má gestão do dinheiro público em Moçambique? Vamos já às participações. Aliás, o tema da dívida em Moçambique é um assunto que preocupa bastante a maioria dos moçambicanos. Matias Mateus, de Luanda, em Angola, escreve no Facebook que quem vai pagar é a população. Ele diz que esses corruptos roubam tanto e, quando já não tiverem saídas, caem sobre a população a cobrar todo o tipo de impostos. São um bando de infelizes. Adulai Candê, da Guiné-Bissau, comenta: sem sombra de dúvidas, quem vai pagar isto é o coitado do povo moçambicano. Este ouvinte pergunta ainda: porquê é que há poucos anos Moçambique era visto como um caso de sucesso em termos de cooperação internacional? Segundo ele, hoje foi tudo cortado pela má governação da Frelimo. Adulai Candê escreve ainda que é muito triste quando não há tolerância. Rei Ekukai diz simplesmente: Filipe Nyusi e os seus compadres devem ser responsabilizados pela questão da dívida em Moçambique. Carlos Cassés, de Moçambique, também participou na discussão pública no Facebook e escreveu o seguinte: com a crise, quem paga é sempre o povo e, neste caso, quem vai pagar é o povo. A má gestão está sempre em benefício da minoria. Nélio Vasco diz que não vai mudar nada nos próximos tempos. Os corruptos da governação corrente e anteriores vão permanecer no poder para preparar novos desaires na economia e no futuro do país. Ângelo Gabriel Sousa participa dizendo: que triste o que está a acontecer em Moçambique com tanta fome e guerra. Opinião semelhante de Vítor da Silva, que escreve apenas: triste, referindo-se à situação atual em Moçambique. Os comentários ficam por aqui. Agradeço a quem nos segue e escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Já sabe, pode enviar-nos sempre que quiser uma mensagem de texto para o número 0049-1758-198273. Pode consultar toda a informação no nosso website. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.